da casa, primeiro já não aceitando a mentira. Nós já vamos fazer um caminho no mundo, porque o mundo não quer ver a luz, pode ter certeza disso. O mundo não quer ver o povo da verdade, não quer. A questão é ilusão, é mentira, é enrolar o povo, é vaidade das vaidades, é tudo rolo. Mas eu falo isso muito com os adolescentes, falo, deixa eu dar um sinal para vocês, que a gente não pode ter pai e mãe colado, nem médico agarrado o tempo inteiro. Como é que você sabe que uma coisa é boa? Quando você recebeu uma proposta, como é que você sabe que é boa? Primeiro que ela tem que ser clara. Se começar falando assim, aqui, eu vou te contar, te fazer um convite, mas você não pode contar para ninguém. Sai fora que já é errado. Né? E se você pensa assim, eu posso levar a minha mãe ou meu pai? Meu pai e minha mãe vão ficar felizes? É do bem. Se não puder, minha filha corre, mas sai correndo. Faz quando você esquecer uma panela no fogo, sai ventado para não correr o risco. Então, são coisas que a gente começa a perceber. Né? Então, se a gente não mente e não deixa a mentira crescer, se a gente cuida uns dos outros com amor, com misericórdia, como ele cuidou aqui dos discípulos, e fala, Senhor, me ajuda a viver o que o Senhor colocou na minha vida e me fazer realmente a serviço do outro, ajudar o meu irmão, a cuidar uns dos outros, me ajuda a de verdade viver um evangelho, de verdade. Porque se eu viver isto, eu vou fazer com que as pessoas possam entender e confiar em nós, e saber que o que nos move é o amor dele. É ele que primeiro nos ensinou isso. Você imaginou o que ele...
TV Imaculada, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Canal 15.1 Digital. Programa livre para todos os públicos. O seu programa da manhã acaba de começar. Bom dia, amigos!
Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia para você. Já desejando meu bom dia, já desejando aí uma semana abençoada para você, viu? Uma semana de muito amor, de muita paz, de muitas bênçãos. Essa... Você e família, né, já estejam aí em preparação para essa grande festa. Nascimento do menino Jesus, que nós vamos comemorar dia 25. Que olha, tudo de maravilhoso para você. Vamos passar essa semana juntinhos com a graça de Deus. Eu te convido a participar aqui do nosso programa Bom Dia Amigos. Você de Atibaia, você de Maceió, você de Campo Grande, você que nos acompanha através da Alexa, através do nosso site milícia da imaculada.org.br, a você que nos acompanha pelo nosso aplicativo Imaculada Play. Um bom dia, mais um bom dia, mais um bom dia mesmo de coração para você. Bom dia, bom dia, bom dia. E vamos de música. Começar bem a nossa programação. Mãe, me defende do mal. Quem canta ali no Brasil, irmã Kelly Patrícia.
Quando eu sinto medo, a dor é forte, me lembro sempre do teu colo de mãe. Em minhas angústias e minhas aflições, quero chegar. O inimigo não vai me derrubar se eu me abandonar em teu colo. A vitória chegará. Ó, mãe, me defende do mal. dor é forte. Me lembro sempre do teu colo.
Então, hoje nós vamos conversar com a especialista em cosmética e estética, a Thalita Bov. Nós vamos falar sobre dezembro laranja. É isso aí, Thalita. Bom dia, querida. Tudo bem?
Bom dia. Tudo bem e você? Você tá boa?
Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo em paz.
Ah, então tá ótimo.
Começo perguntando para você, Thalita, o que é o dezembro laranja? Tem alguma coisa a ver com a nossa cor de pele ou com o sol?
Isso mesmo, Vera. Então, dezembro laranja é um dezembro para conscientização aí do câncer de pele com relação a esse cuidado que a gente tem com a pele. Esse cuidado todo em relação à hidratação, principalmente à proteção solar. A gente precisa passar todos os dias. Se eu estou em casa, eu preciso usar. Como que funciona? Justamente para conscientizar também nesse cuidado a relação do câncer de pele, porque a gente tem aí alguns tipos de câncer de pele que acometem.
Se o câncer de pele, qual que é o câncer de pele mais comum?
Ó, a gente tem dois cânceres, tipos de câncer de pele aí, que é o câncer de pele melanoma e não melanoma, tá? O não melanoma, a gente fala que ele é um pouco mais superficial, você consegue fazer aí uma retirada, vamos dizer assim, completa dessa lesão, mas a gente tem o câncer de pele melanoma. Esse câncer de pele é o mais profundo, tá? Ele requer um pouco mais de tratamento, requer aí também a questão de metástase, tá? O de melanoma. Mas fica o alerta, o não melanoma, ele pode sim se tornar melanoma, tá? Se não cuidado.
Ah, então atenção, né?
Muita atenção com isso.
Porque assim, né? As pessoas têm muito a preocupação de usar protetor solar quando vai na praia.
Vou na praia.
Então eu preciso comprar protetor solar porque eu vou na praia. Então fala pra gente da importância, né, de se usar aí o protetor solar diariamente, né? Até à noite, né?
É isso mesmo. Então o protetor solar, ele precisa, faça chuva, faça sol, qualquer época do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno, precisa ser utilizado. Por quê? Ele tem toda a sua proteção UVA, UVB e também temos a proteção da radiação da luz do celular, da luz de LED, da luz de casa, né? Então ele faz essa proteção aí. Então a importância de usar ele todos os dias, tanto de dia, se eu trabalho à noite, se eu estou exposta a muitas luzes à noite, é legal usar. Agora eu vou dormir, cheguei em casa, vou deitar, vou dormir, aí faz o seu cuidado normal, aí não precisa do protetor solar. Mas fora isso, sim, deve utilizar a proteção solar.
Tá, a gente ouve falar muito num tal de FPS, né? Se o protetor tem assim o seu fator 30, 50, 60, 70, fala um pouquinho.
Isso,
pra
vou até
gente
pegar um aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, fator de proteção solar 30, aí a gente tem o 60, o 90. No Brasil, ele só é até 90, tá? 90, 99. Acima disso, no Brasil não é permitido. Fora do país a gente encontra. Mas o que que faz, né? Ah, 30, se o fator 30 protege 30% só, então vou usar o 90 para proteger 90, né? Não é bem por aí, tá bom? Então, o mínimo de fator de proteção que eu devo utilizar é o 30, tá? Então, é o mínimo aí no meu uso diário, eu acabo utilizando. Por quê? Eu também tenho uma questão de composição na minha formulação desse fator solar, né? Que é como eu falei, a gente tem protetores físico, químico e biológico. Então, essa ação química que a gente faz de proteção da pele, ela pode trazer uma reação alérgica. Então, quanto mais eu tenho esse FPS alto, então de 70, 90, mais química eu tenho. Então, eu posso ter mais reações alérgicas. e menos hidratação também ele traz. Então, o ideal é usar um SPF 30 com ação hidratante, com menos ações alérgicas.
Uma vez eu ouvi dizer assim, olha, até 50, tudo bem, depois não tem mais... É a mesma coisa, se eu comprar um de 90, se eu comprar... É a mesma coisa que se eu comprar um de 50.
É, porque assim, quando a gente tem um FPS 30, ele já protege ali em torno de 70, 80, 75 a 80%. O FPS 50, ele já protege em torno ali de 90, 98. Então, se você tem muito proteção, eu vou comprar um FPS 90, um FPS 80. É que nem eu falei, acaba tendo química e o índice de proteção, percentual de proteção é o mesmo. E sem falar que a gente tem que reaplicar várias vezes.
E sem dizer que custa mais caro.
Também.
Custa mais caro, né? Quanto mais existe o fator aí, é mais caro a gente paga. Se eu usar, por exemplo, uma maquiagem, eu uso o hidratante primeiro.
Isso mesmo.
Tá. Explica.
Uso o hidratante. Temos hidratante com filtro solar também. Hoje, a gente também tem o protetor com cor.
Verdade.
A gente também pode usar ele como uma base, né, para maquiagem. E hoje em dia, as próprias maquiagens, né, a própria, quando você vai lá na loja de maquiagem e compra a sua base, ela tá vindo com FPS, mesmo que seja pequeno, tipo 8. Mas ele já vem como fator de proteção. O ideal, então, passo o meu hidratante, o meu filtro solar e venho com a minha maquiagem. Esse é o perfeito. Só que a gente tem que repor, né?
Eu vou repor em cima da maquiagem.
Como que eu faço, né? Falar, Thalita, pelo amor de Deus, vou ter que tirar toda a minha maquiagem para poder passar o protetor? Qual que é a minha dica, assim, importante? A gente existe um protetor solar em pó. Então, já vem uns que tem um bastãozinho, ou às vezes ele vem naquele redondinho, que é um espelhinho, e você repassa esse protetor em pó. Outra dica importante, que é protetor em pó translúcido, para não mudar a cor da sua pele, né? Porque como a gente vai reaplicar ele mais vezes, aí você pega um bege, aí você vai passando, aí você acorda com um bege e dorme com outro bege, né? Então, o translúcido não faz isso. Ele faz essa reaplicação de proteção sem estragar sua maquiagem e mantendo a proteção.
Estamos conversando com a Thalita Bovic, estamos falando sobre dezembro laranja, cuidados e proteção na pele. A gente fala no verão, mas essa proteção no inverno também deve existir, né?
Sim.
Não é verdade? Não é só
a radiação sempre existe.
Então tá aí, não é só no verão, no inverno também nós temos que proteger a nossa pele. Vamos lá então, qual que é a receita de aplicação, né? Uma quantidade, por exemplo, que eu devo usar na pele.
Perfeito, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm com relação à quantidade, né? Porque a gente fala assim, você tem que aplicar uma colher de chá de filtro solar. Eu não ando com uma colher de chá na bolsa, você anda, Vera?
Não.
Não, né? A gente não anda com essa colher de chá para poder saber. O que a gente faz, então? A gente usa os três dedos. Então, a medida ideal para rosto, pescoço, colo e nuca, tá? Incluindo algumas partes também da cabeça, são três dedos. Então, o que eu faço? Deixa eu pegar aqui. Ó, eu pego o meu protetor solar e vou aplicando ele. Deixa eu bater ele aqui para ele descer. Nos meus três dedinhos, completo ele, tá? Esse é a quantidade ideal para ser aplicada, tá? Quando a gente tem, né, bastante cabelo, como eu, você, assim, a gente não vai passar na cabeça, né, no couro cabeludo. O que eu aconselho? Pelo menos dois dedos. Dois dedos para rosto, pescoço e colo. Se eu virar assim. Então, eu pego o meu protetor, ó. Preencher aqui um dedo, ó. Tá vendo? Então, eu vou preenchendo dessa forma os meus três dedos e o que eu acabei de indicar, como nós mulheres, né, que temos mais cabelo, a gente coloca nos dois dedos, tá? A gente preenche dessa forma, que é a quantidade ideal de protetor solar pro rosto, tá? Aí sem falar que a gente tem quantidade pro ombro, né, pro braço, pro tronco.
Thalita, existe também para o cabelo em si, né? Para o couro cabeludo.
Isso. A gente tem filtros solares, não só protetores térmicos, né, para o cabelo, mas a gente tem, junto com esses protetores térmicos, os filtros solares, né? Para justamente cuidar do nosso couro cabeludo e também do fio, porque o próprio sol, a radiação, ela degrada a nossa fibra, né, o nosso cabelo também.
Então tá aí a dica, hein? Não é só pele, não. É também cabelo que a gente tem que cuidar. Tá. Se eu sumo muito, passo e sou daquelas pessoas que qualquer coisinha já tá toda suando. O que que eu devo fazer?
O ideal é a gente sempre tá utilizando protetores solares. Deixa eu ver se esse aqui tá marcadinho. Protetores solares resistentes à água, tá? Então, esses protetores, você pode transpirar, mas você não vai perder a ação de proteção. Quando a gente está falando em questão de transpiração. Quando a gente tem esse protetor solar também, quando a gente acaba passando muito a mão, acaba passando muito a toalhinha, o ideal é sempre repor, né? Fazer a reposição com mais frequência deste protetor solar. Então, transpiro. E estou em alguma região que tenha mais umidade, use protetor solar resistente à água, tá? E repasso mais vezes ele.
E na água, quando eu entro na água, a mesma coisa.
Mesma coisa. Filtro solar resistente à água e repasso. Porque, às vezes, tem gente que gosta de ficar que nem um peixinho na água, uhum, né? Fica muito tempo na água. E aí acaba realmente saindo esse protetor. E aí saiu da água, a gente tem protetores específicos para pele molhada. E aí você reaplica esse protetor específico para pele molhada, porque aí ele tem aderência e continua protegendo a sua pele.
Existe hidratante spray?
Existe filtro solar em spray.
Olha aí, tá vendo?
E ele é super prático de aplicar.
É, tchu, tá pronto.
É isso mesmo.
Tá pronto. Vamos lá, então. Agora, meus cuidados aí com meus lábios.
Ah, existe, então. A gente tem os balmes, né? Também com relação à proteção solar. Então, ele mantém a hidratação. Também, às vezes, aumenta o nível de hidratação dos lábios. Porque a gente tá falando do rosto e as pessoas acabam esquecendo de proteger os lábios. E aí chega em casa à noite, assim, fica assado, né, a boca, assim, o cantinho dos lábios. E ele tem o balme com proteção solar, é sempre bem-vindo para ser utilizado.
Então, agora no verão, você que vai para a praia, né, passa direitinho no fio. Porque às vezes a pressa para ir para a praia é tanta, que aí a criança volta para casa com umas faixas tudo vermelha, que é onde... Acontece ou não acontece?
Acontece. E quando acontece, da pessoa vai passar ela sozinha nas costas, ela só faz assim, ó.
Verdade. Não dá?
Pede ajuda para alguém, principalmente na praia, que você já, né? E aí, ou se está em casa, pede para alguém em casa aplicar nas costas, aplica direitinho no filho. O que, que é a dica também importante com relação à proteção, já que você está falando de passar no filho, né, tudo? Protetores que são em cremes, o ideal é passar na pele seca, aplicar, espalhar bem a quantidade certa, espera absorver para você ir para a praia, para você ir para a piscina, porque se você passa e já logo entra, vai sair, né? E a gente tem os filtros solares, que são para peles molhadas, né? Então, justamente, eu saí da piscina, saí da água do mar, eu preciso repassar esse protetor, vou ter que me secar. Às vezes a gente não quer, né, secar ali, porque tá tão fresquinho, tão gostoso, só passar esse protetor em spray que é pra pele molhada.
É, você vê, às vezes não é nem culpa da mãe, né, porque a mãe tá passando o protetor na praia. Não é?
Uhum.
A mãe tá lambuzando o filho lá na praia e o filho quer ir pra água.
É.
Quer ir pra água ou pra piscina, né? E não dá tempo de absorver, né?
O protetor. Então, passe antes de ir para o lugar, que aí você já garante que a criança está protegida.
Passa até quando ele está dormindo ainda.
Oi?
Passa quando ele está dormindo ainda, que dá tempo de você passar direitinho. Não, eu sei, porque criança é assim mesmo, né? Criança quer correr para ir para a água e está com calor, quer ir para a água, não adianta. Criança é criança.
Não adianta. É isso mesmo.
Certo. É, tá. Eu esqueci de passar protetor.
E aí?
E aí eu tô toda assim, né? Toda, que não me toque. Não, porque é terrível, né, Thalita? É até febre. É. Febre,
tá,
aqueles
arrepios
que você tem. Porque eu sou muito branquinha também. Então, eu... Agora, nem tanto. Agora, já a pele já tá mais acostumada. Mas eu é daquelas que... Sabe? Tem uma filha minha que, se eu te contar, que ela pegou uma vez insolação com garoa, você não vai acreditar.
Pega mesmo. Às vezes você pega insolação só com sol na nuca.
Olha que coisa horrível que é, né? Tá, tô com a pele toda vermelha lá. Tô que eu não me aguento, sabe? Parece que eu tô toda enfaixada ali. Tá, o que que eu faço pra suavizar um pouquinho?
O ideal é a gente sempre utilizar água termal, tá? Então, a gente tem aqueles sprays de água termal. Pode deixar até na geladeira.
É uma delícia.
Tá? Porque aí ele refresca ainda mais. E sem falar no gel pós-sol. Gel pós-sol é extremamente importante fazer o uso dele e reaplicação. Por que que ele é base gel? Porque justamente quando a gente aplica nessa pele que está vermelha, que ficou ali no sol, né? Ficou um pouquinho agredida, ela absorve rápido. Ela tem essa rápida absorção na hidratação e recuperação. E um detalhe, gel pós-sol com base de aloe vera. É sempre legal você estar utilizando ele para poder ter essa recuperação. Mas não é só no dia seguinte, não. Você tem que ficar alguns dias usando esse gel pós-sol.
Certo. Às vezes as pessoas têm lá o seu... não vou comprar protetor, porque eu tenho aqui o meu protetor, está aqui. Não vou comprar. Às vezes usa até o protetor vencido. A gente está alertando tudo o que pode acontecer. Por quê? Porque o tempo passa tão rápido que eu acho que eu comprei o ano passado, mas eu comprei o ano retrasado. Não é verdade, Thalita?
É isso mesmo. O que você falou é uma coisa que acontece muito com as pessoas. Não só protetor que a gente compra para usar na praia, né? Que eu comprei no verão passado, eu vou usar no outro verão, eu vou usar no outro. Primeiro que a gente já tem uma durabilidade, uma validade do produto bem grande, que são 3 anos, tá? Mas tem um detalhe importante, que é assim, ó. Se a gente falou, lembra lá no começo da quantidade? Tá? Então, se eu usar uma quantidade de 2 dedos no meu rosto todos os dias e reaplicar, pera, esse de 30 gramas aqui, ó, não vai durar um mês. Entendeu? Então, não teria o porquê vencer o seu protetor solar, porque você teria que aplicar e reaplicar esse protetor.
Sabe por que que eu falo? Porque assim, já aconteceu comigo, por exemplo, de eu ter um protetor em casa, de eu ter um outro protetor, o mesmo protetor, a mesma marca, terminou aquele meu protetor, terminei de usar e fui pegar o outro. No que eu fui pegar o outro, foi aí que eu vi que a data estava vencida, entendeu?
Uhum.
Outra, às vezes a gente compra o produto e não olha. E não
também
olha a validade. E, de repente, dali uns meses, uns 2, 3 meses, já está vencendo.
É isso mesmo. A gente tem esse ponto muito importante, porque às vezes a gente vai comprar, não olha a validade, ou às vezes a loja coloca em promoção porque já está muito próximo da validade.
Isso.
E aí você tem essa questão também. Então, produtos fora da validade não é aconselhado usar, principalmente protetor solar, que não vai fazer a sua proteção e também pode causar alguma reação alérgica.
Tem gente que fala assim, Thalita, não gosto de protetor solar, porque minha pele já é oleosa, a minha pele fica toda grudenta quando eu passo. Se eu caio, então, numa areia, eu viro uma Vera Milanesa, né? Tá, o que dica que você dá?
Temos protetores também em bastão, tá? Então, esse é um bastão de proteção, que ele é toque seco, que você pode passar tanto rosto, pescoço. Tem alguns que são os bastões mais largos, que você consegue passar em algumas áreas maiores, tá? E o que eu aconselho para pessoas que não gostam de protetor solar, que é rosmento, né? Que é o protetor solar em gel.
Que maravilha!
Tá vendo? Ele é um gelzinho bem fluido, Esse é em gel. E temos o protetor solar, deixa eu pegar aqui, que ele é quase líquido, ele é bem fluidinho, tá? Então, temos os dois tipos de protetor solar para as peles que são oleosas, tá? Para justamente ter toque seco e não ficar com a pele melada.
Para terminar, né?
Já bem.
Qual é o seu o superpoder secreto que vai além do protetor solar? Conta pra gente, então, aí.
Olha, a questão ali do o meu segredo, já conto tantos segredos para vocês. Eu gosto de contar segredo, a Vera sabe disso. Toda ele mantém sempre a pele hidratada. Veja qual é o protetor para o seu tipo de pele. Então, se você tem uma pele seca, uma pele lipídica, que é uma pele oleosa, uma pele mista ou uma pele sensível, tá? Coloque sempre o produto ideal para o seu tipo de pele, não o produto que está na promoção ou que eu ganhei de alguém, né? Assim, por exemplo, já que vai ganhar produto, já fala assim, olha, minha pele é oleosa, que aí ela já vai saber qual produto te dá, tá? E mantém sempre hidratada e protegida essa pele.
Certo. Então, fala pra gente, minha querida. Bom, estamos vivendo aí o dezembro laranja, então, cuidado e proteção para a pele, principalmente no verão. Acho que nós teremos aí um verão super quente, cuidado também, horário de praia.
Sempre atenta aos horários, sempre na partezinha da manhã, no final do dia, para não pegar aquele sol do meio-dia, para não cozinhar.
Às vezes, não sei, e às vezes eu tô voltando da praia e eu tô vendo a mãe chegando com o carrinho de bebê. Isso me arrepia. Mesmo que fique debaixo do guarda-sol. É só aquele mormaço, né? Essa mesmo que eu te falei que pegou mormaço com a garoa, que nós estávamos. Ela sempre foi uma criança que eu tive sempre que ter muito cuidado. Tava fresquinha à tardezinha, meu marido pegou o carrinho, morava na praia nessa época, para passear com ela no carrinho, né? Quando voltou, dali meia hora...
Já tava... Queimadinha.
Queimadinha não, ela não queima, né? Ela fica camarão daqueles lá. Então, gente, pelo amor de Deus, cuidado com o horário de praia, com o bebê. Ah, Vera, mas eu tô de férias, é só assim que eu posso aproveitar. Gente, acorda mais cedo, não é? Ou deixa o nenê com alguém que não vai na praia. Sei lá, pô, mas é triste quando você vê que você tá voltando à praia, a pessoa tá chegando com o carrinho de bebê.
Que aí tem a questão da proteção, né? Então precisa se proteger bastante, passar bastante proteção, beber bastante água, né? Se hidratar bastante para não ficar... né, doente ou prejudicar consequentemente a pele, como a gente está falando no dezembro laranja de hoje, que essa conscientização colocou em dezembro justamente por causa do calor, né? Mas ela é para o ano inteiro, para a gente cuidar da nossa pele, que é o nosso maior órgão.
Thalita, rede social.
Vamos lá. Se você ficou com alguma dúvida ainda ou quer saber de mais alguma coisa com relação a que tipo de protetor é para a sua pele, pode entrar em contato comigo, então, no Instagram, tá? No direct. Eu vou também passar o WhatsApp, que é @thalitaestéticaebemestar. Pode acompanhar meu trabalho lá também. Me siga nas redes sociais. E o meu WhatsApp é 12, DDD é 12, tá? 991379396. Podem mandar mensagem, tem alguns que nos escutam, que nos assistem também na Imaculada, que mandam mensagem para mim, que a gente conversa um pouquinho para tirar as dúvidas. Eu adoro receber mensagem de vocês.
Thalita, obrigada de coração, minha querida. Para você, um feliz Natal, um feliz Ano Novo e até o ano que vem, se Deus quiser.
Se Deus quiser, muitíssimo obrigada. Um beijo a todos, um beijo a essa equipe maravilhosa e boas festas para vocês.
Tchau, beijoca, Thalita. Tchau. Até o ano que vem, querida. Até. Tchau, tchau.
Bom dia, amigos. TV Imaculada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Canal 15.1 Digital. Programa livre para todos os públicos.
Voltamos, estamos no segundo livro de Reis, capítulo 18. Vamos agora ler o versículo do 9 ao 12. Vai dizer: no quarto ano de Ezequias, correspondente ao sétimo ano de Oséias, filho de Ela, rei de Israel, Salmanazar, rei da Assíria, atacou Samaria e a sitiou. No fim de 3 anos, conquistou-a. Foi no sexto ano de Ezequias, correspondente ao nono ano de Oséias, rei de Israel, que Samaria foi tomada. O rei da Assíria deportou Israel para a Assíria e conduziu a Ala e às margens do Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque eles não obedeceram à palavra de Yahvé, seu Deus, e violaram sua aliança, não obedeceram a tudo o que prescrevera Moisés, servo de Yahvé. Não o ouviram nem puseram em prática. A tendência do ser humano que a gente está vendo de fazer tudo aquilo que é objeto de adoração, um objeto de perdição através de uma reverência ilegal, vamos dizer assim, que não corresponde exatamente àquilo que a gente deveria fazer, uma traição, né? Como é que eu devo entender?
Ele retoma aqui, na verdade, o capítulo 17 do segundo livro dos Reis, que foi a queda do reino do norte, de Israel. Uhum. Né? Isso também o autor quer mostrar que Judá não fica indiferente a essa situação. Né? O autor ele quer mostrar que a queda de Israel também afeta Judá, porque eles são irmãos, né? É o mesmo povo, porém, o reino foi dividido. E aí o autor ele vai tentar explicar por que que aconteceu isso. Né? Ezequias ele é fiel e anda na presença do Senhor. Aqui o rei Oséias, que foi o último, né? Que foi o rei que, quando houve a tomada de Samaria, foi o último rei de Samaria, ele foi um rei que, não só ele, mas de maneira geral, os reis do norte, eles sempre carregaram os pecados de Jeroboão, os pecados de idolatria também praticado por Jeroboão. E aí, então, ele tenta explicar por que que aconteceu isso com esse reino. Porque eles não foram fiéis à aliança, né? Porque eles não obedeceram os mandamentos ordenados por Moisés. Então, tudo isso, eles estão fazendo uma leitura do que aconteceu. Né? E aí, então... E aí, depois ele vai introduzir, assim, agora sim, a invasão de Senaqueribe, uhum. Né? Que já não é mais o rei Salmanazar. Salmanazar que era o rei da Síria na época em que Samaria foi sitiada, foi tomada, foi devastada. Né? E acabou no fim do reino do norte. Agora nós vamos ver a invasão no reino do sul, em Judá. Pelo mesmo, esse mesmo povo, pelos assírios. Uhum. Então, os assírios, agora o rei... o rei Ezequias, ele vai ter que enfrentar o rei Senaqueribe, né, que está no lugar do Salmanazar, que vai investir pesado contra o reino de Judá, o reino de Judá, o reino do sul.
Tá. Então vamos aproveitar. Você já quer que eu leia? Quer? Eu já leio o próximo trecho.
Eu só quero lembrar aquela questão assim: se está acontecendo algo com o teu próximo, você já fica de barbas
de molho.
Porque pode chegar até você.
Exatamente. O texto vai nos chamar a atenção exatamente com isso, porque já teve essa invasão, sitiada Samaria, o Reino do Norte, durante 3 anos. Imagina o sofrimento disso, desse povo. Uhum. Depois ela é invadida, literalmente, pela Síria, tomada, o povo é levado, exilado para os reinos da Síria. Então, Judá, que também tem toda essa proximidade, não só uma proximidade geográfica, mas uma proximidade fraternal. São dois reinos de um mesmo povo.
Consanguíneos.
Então, eles já ficam. Nós temos que tomar cuidado aqui.
Tá.
Porque isso pode e está nos afetando. É o que o restante do texto vai nos chamar a atenção.
Como diz minha mãe, cuidado, que o nosso telhado é de vidro também. Exato. Pode quebrar e cair.
É bem isso
não
mesmo.
Não põe as barbas de molho.
Então, o próximo trechinho, a partir do versículo 13, vai dizer: no 14º ano do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e apoderou-se delas. Então, Ezequias, rei de Judá, mandou esta mensagem ao rei da Assíria em Laquis: cometi um erro, retira-te de mim e aceitarei as condições que me impuseres. O rei da Assíria exigiu de Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro, e Ezequias entregou toda a prata que se achava no templo de Yahvé e nos tesouros do palácio real. Então Ezequias mandou retirar o revestimento dos batentes e dos umbrais das portas do santuário de Yahvé, aqui a tradução não conseguiu interpretar, rei de Judá, havia revestido de metal e o entregou ao rei da Assíria. A gente vê, meu Deus, quando não temos ouro para bancar nossas ambições e os nossos desejos, vamos roubar aquilo que tem no templo, afinal de contas, né? Aquilo que eu ofereci, eu posso tirar. É aí que eu acho que o homem mostra um gravame maior ainda, né, com relação a isso tudo. Não respeitar até aquilo que se ofertou, né, ao templo.
Uhum. Ei, nós vemos aqui que, diante desse cenário de ataque, de opressão, que o rei da Síria, agora Senaqueribe, continuando, né, esse intento deles de tomar Israel, e faz... chega-se a Judá, que suporta, que luta enquanto pode.
Uhum.
O próprio texto nos fala que o rei Ezequias de Judá, esse que nós estamos falando, ele procurou ao máximo deixar, fazer aí alianças com o rei da Síria para que ele não invadisse, não tomasse Judá.
Uhum.
Mas a gente está aqui diante de uma grande potência. A Síria era uma potência da época. Ela vai ser depois substituída aí pela Babilônia.
Tá.
Mas, nesse contexto, ela, o Egito, ainda são as grandes potências. E Judá, apesar de ter Deus do seu lado, é um pequeno povo. Então, percebemos que o rei Ezequias, ele vai, de todas as maneiras, evitar essa invasão, esse submeter-se à Síria, mas chega um ponto que ele... Lembra de um ditado que nós falamos também? Às vezes, você tem que se aliar ao outro...
Ao inimigo
para poder
trazer
do seu lado.
Quando o inimigo é mais forte.
É mais forte. Não é bater de frente. Então... parece aqui que Ezequias perdeu, entregou tudo. Porque dá a entender isso no texto.
Sim.
Nossa, entregou tudo. Cometi um erro, não devia ter feito isso mesmo, batido de frente. Leve os tesouros que ainda tem aqui do templo oferecidos a Deus. mas é entender aquela política. É perder agora um pouco para se manter ainda vivo, né? E forte de alguma maneira. Então, é entender um pouco isso nesse contexto, até para não julgar o rei Ezequias, dizendo, é um fraco. Agora ele se submeteu ao rei da Síria.
Tem até um outro título, porque essa tradução Jerusalém tem um subtítulo que diz nesse trecho que é a invasão de Senaqueribe. Uhum. E o outro tipo da Bíblia Peregrino, ele traz assim a reforma interrompida. Então, o que acontece aqui? Essa reforma, o rei Ezequias queria fazer uma reforma política e religiosa, centralização, um só Deus, um só rei, né? A centralização do templo em Jerusalém, né? Para trazer o povo à unidade, para se fortalecer. Porém, ele foi interrompido essa reforma, assim, essa tentativa dele pela invasão à Síria. Tá. Então, agora, ele não consegue fazer essa... completar essa reforma político-religiosa e tenta ganhar tempo entregando o que tem. O rei da Síria, ele tomou as cidades, tomou a praça que lá quis. Está sitiada, praticamente sitiada, tomada. Porém, ele, na hora, ele falou, não, eu vou perder aqui para ganhar ali, ganhar tempo para poder se organizar, para poder ter uma estratégia para vencer.
Recuar nesse momento para poder avançar. Por quê? O rei Ezequias, que é esse rei que tem esse coração em Deus, ele sabe em quem ele confia. Uhum. Ele confia no Senhor, não é na força e nem na estratégia dele. Porém, nessa hora, é preciso uma estratégia humana de defesa.
É uma estratégia militar, inclusive.
Com certeza. Para poder avançar, que é o que nós vamos agora ler, que a gente pede a você.
Versículo 17. De Laquis, o rei da Síria, mandou ao rei Ezequias, em Jerusalém, o comandante-chefe, um grande eunuco, o copeiro-mor, com um forte contingente de homens. Eles subiram, portanto, e chegaram a Jerusalém. Tendo subido e chegado, prostraram-se perto do aqueduto do reservatório superior, que está no caminho do campo do Pisoeiro. Chamaram o rei, saíram ao seu encontro o chefe do palácio, Eliacim, filho de Eucias, o secretário Sobina, e o arauto Joé, filho de Asaf. O copeiro-mor lhe disse, dizei a Ezequias, assim fala o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que tu te estribas? Pensas que palavras vãs representam conselho e valentia para guerrear? Em que, pois, depõe tua confiança para te teres revoltado contra mim? Confias no apoio do Egito, esse caniço quebrado que penetra e fura a mão de quem nele se apoia. Pois não passa disso o faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Dir-me-eis, talvez, é em Yahvé, nosso Deus, que pomos nossa confiança. Mas não foi dele que Ezequias destruiu os lugares altos e os altares, dizendo ao povo de Judá e de Jerusalém, só diante deste altar em Jerusalém é que deveis vos prostrar? Pois bem, aceito o desafio do meu senhor, o rei da Assíria, dar-te-ei 2.000 cavalos, se puderes encontrar cavalheiros para montá-los. Como conseguirás repelir um governador, um dos menores servos do meu senhor? Mas tu confiastes no Egito para ter carros e cavaleiros. E então foi, porventura, sem o consentimento de Yahvé, que eu ataquei esta cidade para a destruir? Foi Yahvé que me disse, ataca esse país e devasta-o. Ele é assim, filho de Eucias, Sobna e Joaé, disseram ao copeiro-mor, peço-te que fales a teus servos em aramaico, pois nós o entendemos. Não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Mas o copeiro-mor respondeu-lhes, foi a teu senhor e a ti que meu senhor mandou dizer essas coisas? Não foi antes ao povo que está sentado sobre as muralhas e que está condenado como vós a comer seus excrementos e a beber a própria urina? Ai, o que, que eu digo desse copeiro mora, hein?
Então, aqui tem o encontro dos dois, do grupo dos mensageiros da Síria, sim, representado pelo copeiro Mor, uhum, o grande eunuco que ele diz aqui. Uhum. Esse ele vai, então, levar a mensagem de Senaqueribe, o rei da Síria, para o rei Ezequias, sim, rei de Judá.
Tá.
E aí, então, quem recebe eles vai ser os representantes do rei de Judá, do rei Ezequias, que tá, aqui é Eucias, né? Uhum. E aí, então, tem um desafio muito grande aqui. Ele lança um desafio. Primeiro, ele quer desmontar as confianças que ele tem no humano. É falar, você está confiando? Primeiro, ele pergunta. Lá no, é muito interessante esse trecho, muito bonito. Nos versos 20, ele vai perguntar, assim, vai mandar para o rei, né? O mensageiro da Síria vai dizer para os mensageiros do rei de Judá, lá no 20, pense. Em que baseias a sua confiança? Olha só, em quem confias para rebelar-te contra mim? Quer dizer, quem são vocês? Nós somos o império, nós somos o dono do mundo, é. Vocês não são nada, é, né? Você o quê? Quer se confiar no rei, no faraó do Egito? Aquele lá é um caniço rachado, né? Você quer confiar no seu senhor, no seu Deus? Então o texto ele vai assim, vai desafiando até o Senhor, um outro, né? Porém, ele vai, esse rei aqui, ele vai, o fim dele vai ser trágico, porque ele está ultrajando aqui o Deus vivo. Nós vamos ver para frente, sim, muito bonito esse trecho. Por quê? Ele vai falar assim, mas é o quê? Você está pondo sua confiança em Javé? Não engana esse povo, não, porque eu derrotei os outros deuses, né? E aí, então...
Ele é só mais um para...
Ele é só mais um. E tem outra coisa. Foi ele que mandou atacar você. Então, você está ferrado. Né? Então, esse trecho aqui é muito interessante, mas, então, ele vai tentar, por toda lei, desmontar essa confiança, tanto no auxílio humano, que aqui é a questão do rei do Egito, do faraó, que vai ser ele vai tentar fazer aliança, Ezequias vai tentar fazer... Uhum. Aliança com o Egito para poder se defender do rei da Síria e também vai desmontar, que tentar, porque não vai conseguir, desmontar essa confiança divina, né, no transcendente, em Deus, que é o Deus do povo, é o povo de Javé, é um povo diferente aqui, sim, que ele está atacando.
Na verdade, o rei Senaqueribe, por esses mensageiros que ele manda até Judá, ele quer fazer com que a confiança do povo de Judá, do rei Ezequias, inclusive, desmorone. A confiança no sentido estratégico militar, quem são vocês para nos enfrentar? Nós já destruímos tantos e tantos, vocês serão mais um. Mas, principalmente, isso que a Ieda colocou, a destruir, minar a confiança em Deus.
Certo.
Porque quando ele coloca, ele joga Javé contra o povo, dizendo, foi esse Deus de vocês que nos mandou atacar vocês mesmos. Nos deu vocês na mão. Claro que Deus não fez isso.
Claro que não. Ele está minando a confiança do outro.
Ele
está
minando. É aquela questão do minar a confiança.
Sim, isso.
Você está confiando em quem está te traindo. Por isso aí é tão importante estudar a palavra de Deus. Nós temos que trazer isso para a nossa vida.
Sim.
É uma história bonita, importante lá. Mas o que isso tem a ver comigo? Tem a ver comigo quando? Na minha vida, do dia a dia... Eu também tenho situações que me levam a desconfiar de Deus, a não pôr em Deus a minha confiança.
Que desafiam a minha crença.
Que desafia a minha crença. Quando nós temos algo na vida, uma situação difícil, enfim, qualquer que seja, que nos aparecem pessoas, situações que falam, olha aí, você confiou em Deus, olha o que está acontecendo.
Você vai tanto à igreja, tá vendo?
Isso.
Que adianta você ir na igreja, sua vida está desse jeito?
Você está desse
cadê
jeito?
Cadê o seu Deus?
Você está confiando em quem? Então, É pôr isso na nossa vida e pensar, não, apesar de tudo, em quem eu confio. Tá. Foi isso que sustentou Ezequias e o povo.
Então, eu queria já aproveitar e fechar aqui esse capítulo, só lendo esse finalzinho, a partir do versículo 28, para a gente completar esse entendimento. Então, o copeiro Mó se pôs de pé e, gritando em alta voz, em língua judaica, disse, escutai a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim fala o rei. Não vos deixeis enganar por Ezequias, pois não poderá vos livrar da minha mão. Que Ezequias não alimente vossa confiança em Avé, dizendo, certamente Avé vos salvará, esta cidade não cairá nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvido a Ezequias, pois assim fala o rei da Assíria. Faze as pazes comigo, rendei-vos, e cada qual poderá comer o fruto da sua vinha e da sua figueira e beber a água de sua cisterna, até que eu venha para vos transportar para uma terra como a vossa, terra que produz trigo e vinho, terra de pão e de videiras, terra de azeite e de mel, para que possais viver e não morrer. Mas não deis ouvidos a Ezequias, que vos ilude, dizendo, Avé nos salvará. Acaso os deuses das nações puderam realmente livrar cada qual sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Emat e de Asfarde? Onde estão os deuses de Serfavaim, de Ana e de Ava? Acaso eles livraram Samaria da minha mão? Dentre todos os deuses das nações, quais os que livraram sua terra da minha mão para que Avé possa salvar Jerusalém? O povo guardou silêncio e não lhe respondeu nada, pois tal fora a ordem do rei, não lhe dareis resposta alguma. O rei do palácio, Eliacim, filho de Eucias, o secretário Sobna e o escriba Joaé, filho de Asaf, foram à presença do rei Ezequias de vestes rasgadas e lhe relataram as palavras do copeiro Mor. Aqui encerra esse capítulo, mas é já uma provocação para que todos vocês se sintam convidados a não perder o próximo programa, porque o capítulo 19 vai exatamente dizer o que vai acontecer com a prepotência deste desafiador, né? E com a humildade e a certeza daquele que tem Deus consigo.
Um rei pagão desafiando o Senhor da vida.
Senhor da vida.
E então, o resultado nós vamos ver.
E vai ser muito legal nós não perdermos para a gente ver que na vida, assim como falou a professora Maíla, nós temos desafios semelhantes e é preciso entender que estando com o Senhor, você está com tudo. Amigas queridas, professoras amadas, agradeço imensamente essa contribuição de vocês de hoje. Quero agradecer a todos vocês e dizer que, infelizmente, um programa tão bom tem que ter um fim, para que a gente possa voltar na próxima semana. Rendo minha homenagem à querida Maria Imaculada, dizendo salve Maria Imaculada por mais um programa.
Salve, salve Maria Imaculada.
Meditação do Evangelho do Dia, pedidos de oração e a bênção da água. Frei Sebastião Benito Coalho te convida a um momento especial no programa Você no Coração da Mãe. Apresentação Vera Levisky. De segunda a sábado, às 9 da manhã, horário de Brasília. Aqui na TV Imaculada.
A Sagrada Família é o santuário onde Jesus, o Redentor, habitou. Ele, a luz do mundo, santificou a vida comum de Nazaré. Maria é o modelo...
Você ouve Rádio Colmeia Limitada. 105,9. CYG 275, canal 290. Cascavel, Paraná.
Colmeia FM.
Quem ouve a Colmeia sempre ganha.
Sempre ganha.
Colmeia.
Toda sexta tem sorteio de churrascão da família, aqui na Colmeia. Presente do DK Supermercados. Para concorrer, envie seu WhatsApp com nome e bairro durante o programa A Dona da Tarde e Coração Sertanejo. Pronto, você já estará concorrendo a costela, linguiçinha, pão de alho, farofa, refrigerante e carvão. Participe!
Colmeia
FM.
Apoio DK Supermercado. Preço baixo todo dia.
Open Renault. Inovação que transforma. Paixão que move. Informa a hora.
4h59.
Finalize o ano com chave de ouro. Na Renault Open, dezembro traz condições especiais para você conquistar o seu Renault zero quilômetro. Renault Kwid 2526, o carro mais econômico do Brasil, agora com IPI zero e preço a partir de 64.790. E tem mais, IPVA 2025 pago e emplacamento grátis. Aproveite a oportunidade de começar o novo ano com o Renault na garagem. Visite a Renault Open em Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu e agora em Francisco Beltrão. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
De segunda a sexta, todos os bairros se ligam na Colmeia. Muita música, informações e prêmios. Clube dos Bairros, ao meio-dia, aqui na 105.
Oferecimento Stop Games, o jogo começa aqui. Visite-nos, Rua São Paulo, 2795. Ótica Central, enxergue a vida melhor com as Óticas Central. Odonto Top, agende a sua avaliação no 3197-9575. Certo, há 30 anos conectado. Gerações. Marquês Gastronomia, muito mais que pizza, uma explosão de sabores. Whats 45 99988 1875.
Colmeia 105,9. Colmeia FM.
Agora na Colmeia, você ouve o melhor do sertanejo, os clássicos do passado. As músicas que marcaram época. No ar.
Coração sertanejo é que é o meu lugar.
Coração sertanejo.
Dia para você, agora 5:03.
Na Colmeia, Coração Sertanejo.
Recebi no meu rancho um anjo procedente das bandas do sul.